Estamos no ar. Rápido e fácil assim. Paula Sack. Sack? Sack? Como é que fala?
Joé, já começou?
Já começou.
E aí, gente? Paula Sack. Pô, já começamos assim, você não sabe nem meu nome.
Já começamos assim. Então, não, é que eu falo meio em inglês, né? Paula Sack. Paula Sack, cega, eu fiquei na dúvida,
sim. Paula Sack, na verdade esse sobrenome é francês. Como uma boa brasileira, né, cara? Brasileira é uma mistura de tudo, né? De tudo quanto é lugar.
Pois é.
E aí um pouquinho da origem do meu sobrenome. Engraçado que ninguém nunca nem falou disso. Primeira
vez. Nossa, como é que tá, Paulinha? Pô, obrigado pela moral aí, valeu por ter disponibilizado esse...
Pô, tudo ótimo, Rafa. Cara, a gente tá vivendo um período muito complicado, assim, muito louco no mundo inteiro, né, com a pandemia, a gente em quarentena, a gente tava batendo um papo aqui, gente, nos bastidores, antes de começar a entrevista, a gente já começou uma resenha rápida, falando um pouco desse período, né, o Rafa tá em Nova York, eu tô no Rio de Janeiro, todo mundo trancafiado em casa,
pois
né.
Pois é. Como é, aí tá liberando um pouco mais, tá ficando um pouco mais relaxado as coisas, né, aqui também tá, apesar de tá bombando de caso ainda, tem muita controvérsia, né? Tipo, muita gente forçando a barra pra volta ao normal e pegou, e muita gente não volta. E aí eles ameaçaram uma reabertura aqui, e aí bombou de caso de novo, tá uma loucura, a gente nem...
Eu tô achando que o Rio de Janeiro, assim, especificamente, né, que é a cidade que eu vivo e tal, acho que tá indo pelo mesmo caminho, assim, é muito complicado. Eu acho que é engraçado que eu sempre brinco assim, se você estiver acompanhando as notícias, você tá sabendo de nada.
Exatamente, porque, eu nem acompanho mais, cara, eu parei de assistir.
Cada dia vem uma notícia diferente, assim, então assim, é muito complicado, acho que a gente tem que se cuidar, é um momento que a gente tem que se preservar, pensar na nossa saúde, pensar no próximo, pensar no bem do coletivo, e é isso.
Exatamente, fazer o que dá do jeito que dá, né, cara, com cautela e com saúde.
Se puder. O isolamento acho que tem que ser feito e é isso, se cuidar.
É verdade. Cara, conta de você. A gente começou, igual você falou, a gente fez uma resenha rápida e já embalou numa história. Eu falei, não, para, vamos falar isso no podcast.
a gente já tava entrando na entrevista aqui antes da entrevista.
Muito,
né?
Louco,
a gente começa,
né,
a conversar. Sério, se eu não segurar, tipo, viram duas entrevistas.
Já embala, vira dois podcasts, né? Cara, conta da tua história. Eu perguntei assim, falei, pô, UFC, combate, Record, como é que tá a Paulinha hoje? Como é que foi aquela época do UFC? Você ainda é parceira do combate, né? Pelo que você tava...
É, assim, vou falar rapidamente, assim, da minha trajetória. Eu sou jornalista, né, da minha trajetória profissional. Sou jornalista... Comecei a minha história como apresentadora ainda durante a faculdade. Fui convidada para apresentar um programa de skate na Record. E logo depois, esse programa de skate, ele virou um programa de esportes radicais, de esportes extremos e bem focado assim, no público jovem, comportamento. E alguns anos depois, 2 anos depois, eu parei na Globosat. Me convidaram para fazer dois testes na Globosat, e um era para um programa de lutas. Na época, cara, o canal Combate se chamava Premier Combate, olha isso,
Premier,
gente.
Combate, eu lembro.
Pois é, a galera das antigas vai lembrar. E aí eu passei. E eu achei muito engraçado que nessa época, né, que eu entrei, bem novinha, eu achava que eu entendia alguma coisa de luta, tipo, eu assistia o Pride, assim, um Pride ou outro, já tinha feito uma ou outra entrevista com... um ídolo do MMA, e eu achava que entendia alguma coisa de luta, só que, poxa, eu entrei num mercado completamente novo, super nichado na época, e aí eu realmente tive que mergulhar nesse mundo das lutas, mergulhar no esporte, porque eu falava para uma galera, naquele momento, que sabia tudo e mais alguma coisa.
É, pô, com certeza. Ah, fã de luta é complicado, eu sempre falo, cara, eu falo, ó, eu não sou jornalista, não tenho competência pra ser jornalista, não tento fingir que eu sou, e eu também não sou especialista em luta, eu falo, eu gosto, eu assisto, mas eu também não sou muito técnico, não, então, mas eu sou xereta, então funciona.
E na época que eu entrei, assim, era um outro mercado, era um outro momento do esporte, assim, eu entrei no mundo das lutas em 2005, então imagina aí quanto eu participei de algumas transições bem importantes e bem marcantes do MMA. Então nessa época que eu entrei, O público era super segmentado, predominantemente masculino, tanto de audiência, inclusive ali no meu dia a dia mesmo. A gente via poucas atletas de MMA, poucas mulheres envolvidas assim nesse mercado. E naquele momento ali, a principal bandeira, inclusive, dos jornalistas e de todo mundo que estava envolvido nesse mundo, era justamente de desmistificar aquela imagem de violência, aquela, né, de violência e de marginalidade que o esporte tinha. O esporte tinha muito preconceito naquele momento.
É, tirar acho que
E caiu nosso.
aquela mentalidade do vale tudo que a gente tinha na cabeça, que a gente sempre chamou de vale tudo, né? E não
Não,
vale
mas
tudo, nunca foi, né?
então, pois é, isso até foi também parte desse processo de mudar a nomenclatura para ajudar nesse trabalho de conscientização. Então, o grande trabalho naquele primeiro momento ali era esse, basicamente, e mostrar todos os valores das artes marciais, né? As artes marciais trazem tantos valores como respeito, disciplina, o esporte altamente inclusivo, um passaporte, sem dúvida, para uma vida melhor, então assim, uma ferramenta, né, de inclusão social muito poderosa. Então, assim, o trabalho era muito nessa linha. E foram tantos anos assim na luta, de fato na luta, e eu participei de muitos momentos do esporte. E aí na minha trajetória, né? Eu fiquei 6 anos no canal Combate. Até receber a proposta do UFC para fazer parte do time,
Isso é muito legal,
né?
né,
Como...
cara?
Então eu fui a primeira.
Vira um. Uma promoção, assim, né, cara? Um reconhecimento do trabalho, né?
Não, foi incrível. E naquela época, né, que eu recebi essa proposta, o UFC ainda não tinha nem planos de vir para o Brasil. Ainda foi bem antes do UFC Brasil. E eu fui a primeira jornalista brasileira a fazer parte do UFC. Então, assim, foi incrível. Foi uma grande mudança na minha vida, na minha carreira. Assim, naquele momento, eu tive que me desligar do canal Combate, porque naquela época o Combate tinha contrato com vários outros eventos e eu assinei exclusividade. Então, eu não consegui. Eu tentei, na verdade, conciliar, ficar nos dois e não conseguia. E aí, eu tive que me desligar do Combate para ficar no UFC. E aí mudou completamente o meu trabalho. Assim, foi incrível. E aí eu já fui numa outra proposta, assim, eu ali no Combate eu era apresentadora e repórter, produtora também, fazer um pouco de produção, mas aí pro UFC eu já fui meio num formato de produtora, eu resolvia tudo, eu contratava equipe, coordenava, filmava, fazia as pautas, fazia os roteiros, assim, era muita correria, viajava pra
Muito louco, né,
caramba.
cara? Muito legal.
E aí foi muito trabalho, assim, foram muitas viagens, muito trabalho. Cara, minha história aqui...
Cara, tô vendo. Você chegou a morar nos Estados Unidos ou você fazia isso do Brasil?
Fazia isso do Brasil, eu ia muito, né? Eu
Sim.
até ficava, eu brincava, minha ponte aérea era Rio de Janeiro, Las Vegas.
Caraca, né?
Ponte aérea, mas eu nunca morei nos Estados Unidos. A minha base sempre foi Rio de Janeiro. A cidade onde eu sempre morei, mas eu viajava assim sem parar. Entendeu? Eu tinha uma mala já praticamente, eu sempre tinha uma mala meio montada, sabe? Tipo assim, vai ter uma viagem já rapidinho montava a mala e tava sempre viajando.
Meio de última hora, tava sempre pronta pra ir.
Sempre pronta.
Cara, quando é
E
que
era.
rolou aquele vídeo teu famoso com o George St. Pierre fazendo um campeonato de surf na praia, cara?
Aquele vídeo é bem antigo, cara. É engraçado que
Mas
aquele
é
vídeo é
muito
bem
louco, né, cara? Muito legal, né?
então, aquele bem antigo e bem marcante, assim. Todos os fãs das lutas, assim, sempre comentam, né? Volta e meia comentam, relembram dessa matéria. Na verdade, é o seguinte: quando eu entrei no mundo das lutas, entrei no canal Combate, eu trouxe comigo na bagagem uma das minhas maiores paixões, que são os esportes extremos. Eu sou uma praticante de esporte também, faz parte da minha rotina, do meu lifestyle, eu sou apaixonada e eu levei isso para o meu trabalho. Então, uma das matérias que eu fazia no Combate e que levei para o UFC também foram os desafios, que eu sempre convidava os maiores nomes das lutas do MMA mundial para praticarem o esporte radical junto comigo. Então, assim, esporte radical mesmo, escalada, salto de paraquedas, mergulho em alto mar, corrida de carro, tudo que você possa imaginar já rolou. E era muito divertido, era uma matéria de entretenimento, mas que também humanizava os atletas, né? Você acabava mostrando, eu acabava mostrando um outro lado daqueles atletas ali que tinham aquela imagem, né, de inabaláveis,
É, o cara
inatingíveis.
fazendo uma coisa completamente fora da área de conforto dele, né? Tipo,
Exatamente. Quando você traz a adversidade, a velocidade, o perigo, pô, você traz à tona outras sensações, outros sentimentos. Então, assim, você traz o medo, você coloca realmente o atleta ali para encarar um desafio real, assim, né?
Exato.
Encarar os seus limites. Então, assim, era bem legal, assim. Eu, cara, achei quase pouquíssimos escaparam desses desafios, hein?
É muito
Pouquíssimos.
louco, né? Cara, você já reparou a facilidade que esses caras têm? No, não numa escalada, tal, mas num surf, por exemplo. Você bota um cara, um atleta do nível do George St. Pierre, sei lá, 2, 3 horinhas na praia, o cara sai de lá surfando já. Você já reparou isso? A facilidade que esses caras têm de pegar quando o cara é atleta profissional de alguma coisa.
Cara, mais ou menos, entendeu? Porque eu
Sério?
sempre falo. É, você acha que. É, sei lá, assim, pô, esporte de prancha. Tudo bem, tem o um equilíbrio, claro, né? Vai ter algum elemento ali do esporte dele. Você viu a matéria de surf do
Eu vi
Saint-Pierre?
um começo só. Foi horrível.
Ainda não. Cara, aquele dia ali, sério, naquele momento que eu fiz essa matéria com o Saint-Pierre, foi muito engraçado, porque assim, eu não falei muito, eu não dei muito detalhe. Eu falei, ó, oh, vou fazer uma matéria diferente na praia e tal. Quando ele chegou lá, era surf. Tipo, eu nem avisei antes, entendeu? Então, assim, eu botei ele, na verdade, no... eu fiz
Torcer
uma
pra que ele
armadilha.
saiba nadar, né? Tipo aquelas coisas da pessoa.
É, sabe nadar? Então, beleza, vamos lá. E aí, cara, aquele dia, naquele momento ali, o Saint-Pierre era o todo poderoso da UFC, tipo, ele era o campeão absoluto da categoria. E vou te falar, naquele dia ali, eu fui talvez a pessoa que chegou mais perto de tirar o cinturão do Saint-Pierre, fui eu.
Muito bom.
Cara, o Saint-Pierre passou uns perrengues aquele dia, tá estado na matéria. Mas eu falei assim, não, teve uma onda lá que ele pegou uma onda toda errada numa série gigante, que eu falei, meu Deus, cara, eu
Matei o
liberei o
Saint-Pierre.
cinturão. Liberei o cinturão da categoria.
Caraca.
Mas foi tenso, assim. Aliviamos na edição, mas, cara, complicado. Aquele dia foi muito engraçado, que eu lembro que eu levei para essa matéria, assim, eu sempre coloco alguém muito top do outro esporte. Nesse dia eu levei o Rodrigo Rezende, que é um dos maiores nomes do surf mundial, o brasileiro que já foi considerado o monstro das ondas gigantes, Big Rider. E, enfim, fala francês também, então ele até falou algumas coisas, deu as instruções em francês para o Saint-Pierre, assim, para
Caraca.
não ter como não entender. E aí, beleza, cara, o Saint-Pierre entrou na água, a primeira onda que veio, mas assim, casca grossa, a primeira onda que veio, em vez de tipo, ele ficar em pé e olhar para a praia, ele ficou em pé e olhou para a onda. Tipo, o cara nunca viu um vídeo assim na vida, tipo, canadense, sabe?
Pois é, em Quebec não tem onda assim.
Cara, eu até tenho curiosidade de ver, um dia eu vou perguntar pra ele se ele voltou pra praia e pegar mais alguma onda, duvido, acho que é
Duvido,
traumatizante.
cara, duvido. Duvido. Já chegou levando um caldaço e vamos com.
É, mas tiveram várias matérias incríveis, já botei o Anderson Silva fazendo mergulho num rapel também gigantesco, Pedro
Caraca.
Rizzo, quem mais? Eric Silva, todos já participaram,
Que
assim.
massa, cara, que massa. Aí
É.
rolou essa. Aí passou esse tempo do UFC. Você saiu do UFC quando?
2015, então, é porque é muito louco assim explicar para a galera da luta essas minhas transições, porque assim, eu fui pro combate, fui pro UFC. E aí eu dentro do UFC, o UFC virou parceiro do combate, aí eu voltei pro combate pelo UFC. Eu fazia as lutas pro UFC, só que eram exibidas no combate, né, que louco.
É, legal.
E aí depois disso do UFC Brasil, né, eu voltei pro combate também como uma produtora e aí ficou tudo misturado e falando de UFC. Então, na verdade, tava sempre no mundo das lutas.
Sim.
Então, assim,
Virou,
pros fãs,
em vez de funcionária, meio que uma prestadora de conteúdos, serviços, vai.
o que é do primeiro
É.
desde o UFC, né? Porque do UFC
Isso.
era então, mas assim, é porque assim, pros fãs do esporte é meio complexo explicar isso, porque assim, é uma coisa, é sério, é, assim, é uma questão muito mais contratual, porque pra galera que acompanha não faz muita diferença,
É.
entendeu? Eu tô falando do mesmo assunto, da luta, e no final eu tô no mesmo lugar, tipo assim,
Exatamente, né?
eu
Só.
rodei, eu mudei, na verdade, o contrato, mas no final eu tava lá no canal Combate,
Entendi.
entende? Então assim, não mudou muito, pra quem
Essa.
acompanha o esporte, ah, eu já falo, só de onde você quiser, porque eu, nem
É,
eu...
danado. O que interessa é o conteúdo.
É, e aí eu e também assim, pintaram muitos trabalhos para mim, por exemplo, eu apresentei o Fight Tonight aqui no Brasil, que era do Bruno Gagliasso, assim, eu apresentei, eu tipo, eu fazia parte do evento E eu apresentava ao vivo no Canal Combate.
Que legal, cara.
Como eu estava falando também com você nos bastidores, eu apresentei muitos eventos de jiu-jitsu também. A Copa Pódio, o Gracie Pro, e a mesma coisa, eu apresentando no evento, como apresentadora do evento, apresentando para o Canal Combate. Então, assim,
Ah, você vai ter que
para o público.
contar que o Grace Pro você lutou também. Vai, conta. Conta essa
Cara,
história.
não, essa história é muito boa. Fala, sério, que eu já comecei a contar isso nem eu. Seguinte, e você treina também, né, Rafa? Com essa faixa.
Eu sou faixa azul, preguiça. É o número de stripes que eu tenho. Se você juntar todos, escreve, vai treinar mais.
Olha, tô na faixa também. Já
Ó,
cheguei.
pô, que
Cheguei.
massa.
E a minha história no jiu-jitsu foi bem particular, assim, porque eu sou, como eu falei, né? Apesar de fazer tantos esportes, a luta, na verdade, foi o último esporte que eu me envolvi, curiosamente. Eu acho que até pelo fato de trabalhar, estar naquele dia a dia, eu acabei, sei lá, não querendo misturar, não sei, não queria entrar em nenhuma equipe, levantar a bandeira de ninguém. E até que teve um momento que eu não lembro se foi 2014, acho por aí, 2014, talvez 2014, que me convidaram para apresentar um evento de jiu-jitsu. É um grande evento que foi a Copa Pódio. Depois eu apresentei o evento da Kira também, apresentei algumas edições dos dois. E aí, quando eu apresentei esse evento de jiu-jitsu, né, o mercado começou a aquecer, eu entendi que o público era diferente, a audiência era diferente, e eu vi que eu tinha que treinar, porque assim, jiu-jitsu é outro esporte, só vê a luta quem treina, de fato. O MMA não, o MMA é autoexplicativo, pô. Você liga a televisão, pega a luta na metade, tu tá entendendo. Normalmente assim, né? Tá mais arrebentado é que tá perdendo normalmente assim, não é uma regra, assim. Tipo, você consegue entender, né? O jiu-jitsu não, o jiu-jitsu e é uma outra galera, é outro tudo. Então eu saí desse evento, já fui direto pra academia treinar. Até pelo meu trabalho e me apaixonei, cara. Jiu-jitsu é um esporte incrível, faz parte do meu dia a dia. Foi muito, muito bacana assim, esse meu envolvimento com a arte suave. E a Kira, que é uma grande amiga, assim, uma das minhas melhores amigas, também me chamou para apresentar o evento dela, né? Quando ela criou, que era um sonho muito antigo dela, o Gracie Pro. E aí, sabia que eu tava treinando, ela falou assim: Poxa, já que você tá treinando, por que você não apresenta numa luta também? Por que você não faz uma luta?
Caraca, muito louco, velho.
Branca. Aquilo que me botou nessa. Não, eu e a Kira, cara, a gente é muito amiga, assim. Aquela que eu sempre dei as ideias mais loucas e a Kira sempre topou tudo, sabe? Então a gente tem uma relação muito assim.
A
Aí eu
Kira, pelo
falei.
jeito, gosta de chamar os outros para competir, né? Porque o Ryron fala a mesma coisa. O Ryron falou assim: pô, é a primeira vez que eu fui competir, a Kira me ligou e fez: ó. Daqui 2 semanas se prepara que você vai competir. E ele falou: como assim? Aonde? Ela falou: não, na hora que chegar a hora eu te aviso. Ele
Ah, eu
falou:
não sabia
é. Aí
dessa.
disse que ele se escondeu, ele não foi, ele sumiu e aí descobriu que não era verdade. Ela não tinha escrito ele, ela só queria ver a reação dele quando sabia que ia competir, sabe? Mas veio da Kira também. Era engraçado você falar isso, porque ela. Mas eles todos são assim, né, cara? Porra, o pessoal fala assim: não, já vai competir, vai competir. Eu falo: cara, eu tô com 40 anos, eu não quero competir. Às vezes eu até tenho vontade, só pra ver, pra sair daqueles rola com muito respeito, porque você tá no treino ali, você não vai pra matar o cara, né? Então, fala, às vezes dá vontade, mas ao mesmo tempo eu falo: pô, eu não sei, passou já. Arrumar uma obsessão aos 40 anos de idade vai ficar complicado, né, cara? É pedir pra se frustrar, né? Não vai rolar. Eu vou só treinar de
Cara,
boa mesmo que eu tô feliz.
essa história de competição, assim, eu acho que é muito pessoal, né? Tem gente que adora treinar e treina pesado, enfim, se dedica para o esporte e não tem muito esse espírito de competidor. Eu tenho total. E, sério, se eu perder no par ou ímpar, eu bolo. Eu sou muito competidora, muito, muito, muito. É engraçado que aí quando a Kira me fez esse convite, tipo, eu nem passava pela minha cabeça. Imagina, pô, eu tava na faixa branca, eu vou competir. Ah, você não compete? Eu falei, tá bom, boa ideia, vou lá competir, vou me inscrever. Me inscrevi na categoria, tipo, não era luta, não era nada, me inscrevi na categoria lá. E, cara, treinei pra caramba do meu jeito, que não é pra caramba.
É, não tem jeito,
Enfim,
né? Pô, trabalha pra caramba, não dá pra treinar pra caramba.
assim, me preparei para a luta de fato. Então, assim, são 2 dias de evento no jiu-jitsu, né? Então, eu competi no sábado e apresentei o evento ao vivo No domingo. E domingo a luta era, inclusive, do Roger Gracie e do Buchecha, assim, uma luta super
Caraca.
esperada pelos fãs. Enfim, no dia da minha competição, cheguei lá, tinha duas meninas na minha chave. E, cara, isso é uma coisa muito particular que eu não sabia, eu descobri na hora. Você faz todo aquecimento, se prepara, eu lá, tipo, com fone, tipo, toda concentrada para lutar. Quando me chamaram para lutar, chamaram minhas adversárias, nenhuma foi, nenhuma das duas tinham ido. Então, assim, aí, e eu só descobri isso na hora, tipo, depois já pronta para entrar no dojo. Então, assim, é muito frustrante. Eu fiquei
Caraca.
super anunciada a minha luta, eu dado várias entrevistas falando disso, cara. E aí, cara, eu vi esse tipo. Aí o juiz falou: olha, suas adversárias não vieram, sua chave tá vazia, pode ir lá pro pódio pegar a medalha de ouro. Você ganhou por WO. E, cara, não posso ir embora sem lutar. Tipo, assim, eu
Lógico.
falei isso pra todo mundo, eu tinha falado suas.
Faz mó propaganda, né? Eu vou competir.
Maior propaganda, não, esse era o meu assunto, tipo assim, nas minhas mídias sociais. Eu tinha feito várias entrevistas, falei, cara, não tem a menor condição, não dá pra eu ir embora sem lutar. Eu chamei a Kira, tipo assim, eu, Kira, aí eu contei o que aconteceu, eu falei, por favor, me deixa lutar, vou arrumar uma adversária pra mim aqui agora. Você deixa, você libera aí um dojo pra lutar? Ela, beleza, tá liberado.
Caraca.
Aí, beleza, mudou. Tipo assim, e nessa época eu tinha acabado de ser mãe, assim, eu tinha sido mãe recentemente, então eu tava muito magrinha, assim, tava bem abaixo do peso que eu tenho normalmente. Então, e aí, cara, nesse momento eu vi uma menina saindo do dojo, a menina tinha acabado de perder, perdeu muito rápido. Óbvio, assim, mais ou menos magra, ali meu tamanho. Eu falei, oi, tudo bom? Eu chamei a menina. Oi, tudo bom? Como é que é seu nome? Aí ela, Samanta. Eu falei, você é de onde? Ela é de São Paulo. Aí eu falei, cara, e aí você treina muito tempo e tal? Ela, não, não treina muito tempo,
Começa
não.
sondar o background. Você treina bastante tempo? Não, não, treino.
Treina muito
Então
tempo?
vai, Samantha, eu vou chamar outra.
Eu falei, é. Eu fiz assim, umas três perguntas. Eu falei, você treina muito tempo, não? Eu falei assim, ah, tá, você treina em qual academia? Ela falou, uma academia lá que eu nunca ouvi falar. Eu falei, quer lutar? Falei assim, quer lutar? Ah, você quer? Ela, pô, acabei de perder. Eu falei, não, não, mas você quer lutar de novo comigo e tal? Ela, ah, eu luto. E aí, cara, eu treino na
Caraca.
BTT, né? E a galera da BTT tava ali, tipo, no meu corner, ali na arquibancada, né? Comigo, que, pô, não, levei torcida organizada, tipo, não tinha como lutar. Sério.
Muito louco.
E aí, cara, eu chamei a menina pra lutar e a galera da BTT falou assim, cara, Paulo, não luta. A menina é muito maior do que você, muito mais pesada. Tipo assim, ela tinha 7, 8 quilos a mais do que eu e era 10 anos mais nova, assim, uma luta que nunca
Caraca.
aconteceu. Eu falei, não, tô muito preparada, tô me sentindo bem, tô sentindo que eu vou ganhar. Cara, eu tava assim, nesse espírito, assim, muito confiante. Cara, entrei no dojo, sério. E a galera, não luta, não luta. Eu falei, cara, eu vou lutar, tô me sentindo bem, vou ganhar. E entrei nesse espírito aí. Cara, virei passageira da agonia. E sério, eu apanhei, foi morte lenta. Eu não fui finalizada rápido, não, né? Eu poderia ter sido finalizada rápido,
Pois
mas
é.
não. Fiquei sofrendo 5 minutos. Que a faixa,
Caraca,
gente,
Paulo.
faixa branca é bem simples também. É tipo MMA, é autoexplicativo. Não tem técnica, é porrada. E
Vai pra
assim.
cima, é foda, né?
Cara, e aí, o que que acontece? Hoje eu aprendi, tá? O que que faz a experiência, né? 8 quilos é muita
Pô, é
diferença.
duas categorias de
Tipo,
peso praticamente, né?
8 quilos sem técnica com porrada, é óbvio que tinha tudo pra dar ruim pra mim. Só eu que achei que pudesse dar bom, né? Só eu. E aprendi isso da pior
E
forma.
aquela só não te finalizou porque ela não sabia, né?
Provavelmente não aprendeu essa
Pô, pô. Vou ficar aqui só
E aí,
amassando ela mesmo que eu ganho.
cara, aí é
Putz.
engraçado, assim, que eu descobri muito do meu espírito de competidor aí, assim, que eu. Não, e é engraçado que, assim, no meio da luta, cara, tipo assim, foi sinistro, assim, 5 minutos lá, eu sofrendo, e aí no meio da luta eu só escuto assim, Paula, calma, respira, você tá ganhando. Rafa, eu tava ganhando, até o meio da luta eu tava ganhando, nem eu sei como, pra mim eu tava sobrevivendo na luta, tipo, eu nem sabia o que que eu tinha feito pra tá ganhando, eu tava
Tá
ganhando por
ganhando
vantagem, né?
experiência.
Cara, mas assim, E aí, enfim, foi essa minha história, eu estreio com derrota. E aí, enfim, depois eu perdi, sumia. Eu tava postando tudo play by play. Cara, perdi, desaparecia, não parei.
Ai, caraca.
E a galera, e aí, como é que foi a luta? Aí
Que
eu,
luta?
enfim,
Não teve luta.
respondi. Não, era, no dia seguinte eu peguei e respondi, falei, ó, gente, há tantos anos trabalhando, é sério, há tantos anos trabalhando com esporte, uma coisa eu aprendi, assim, no esporte não existe derrota, ou você ganha, ou você aprende. Só que eu não engolia. E aí eu aprendi, só que assim, eu não esqueci. Quem que apanha não esquece. Um ano depois, a Kira fez um outro Gracie Pro, e eu falei, Kira, quero, vou apresentar e eu quero lutar de novo. Só que eu quero uma luta casada, você libera? Ela, beleza. E aí eu fui atrás da minha adversária no Instagram, fui
Daquela mesma
procurar
menina?
a minha, claro, pô. Eu fui atrás da mesma menina, claro. Eu fui atrás da mesma
Stalker
menina no
total, né?
Instagram. Hã?
Tipo, um ano
Não,
depois ela
sério,
fala
achei a menina no
tipo, oi!
Instagram. Aí eu falei, aí, tudo bem? Como é que você tá? Eu falei, ó, na faixa branca ainda. Eu falei, pô, você tem qual faixa? Lá na branca. Eu falei, cara, não muda de faixa, vamos lutar? Aí eu falei assim, vamos, você me dá a revanche? Ela, ah, te dou, beleza. Eu falei, ó, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um catweight. Tipo, eu tava com 50 quilos já. Eu falei assim, ó, eu subo 4, você desce 4, beleza? Ela fala, cara, eu não consigo descer peso, eu não consigo descer meu peso. Eu falei, então não tem problema não, eu vou subir o peso. Eu vou subir 8. Tô falando sério, Rafa.
Caraca, bicho.
O peso, cara. É sinistra a minha história, cara.
Você botou
Subiu o
8
peso aí depois.
quilos para lutar com ela?
Subia. Mas assim,
Caraca.
na verdade é o seguinte, gente, eu subi também porque assim, eu tava muito. Na minha primeira luta, eu tava abaixo do meu peso real. Acho que pela maternidade também e tudo mais. Então, assim, eu já voltei um pouco do meu peso e comecei a suplementar e treinar para essa revanche. Tipo, isso que eu sou faixa, era faixa branca.
Caraca, cara.
Enfim, treinei pra caramba. No final das contas, a menina me enrolou. Ela virou uma grande amiga minha no final da história. E aí eu vi que ela tava meio começando. E ela promoveu super a revanche comigo, pra caramba, assim, promoveu pra caramba a revanche. E eu treinando
Ela
assim,
te
e saiu
conhecia a
falando com
primeira vez que vocês lutaram? Ela sabia quem você era ou não?
ela. Ficou sabendo lá, eu acho, não sei.
Tá.
E aí eu lembro que eu falava com ela no telefone, e aí, tá tudo certo, Samantha? Ela, pô, não tô treinando muito não. Eu falei, eu também não. Cara, eu não saía da academia. Falei, eu
Ai,
também não tô
caraca.
treinando muito. Eu não saía até, ó, a menina é guardeira. Até aula de judô particular eu fui fazer. Tipo, eu focada no
Obsessão
ônibus.
total, né, cara?
Hã?
Obsessão, nossa.
Não, aí a menina assim, ah, não sei se essa data dá pra mim. Eu falei, olha só, se você não tiver lugar pra ficar no Rio de Janeiro, que ela era de São Paulo, falei, se você não tiver lugar, você fica na minha casa. Você é minha convidada. Você não precisa pagar a inscrição, ó, você é minha convidada, você fica na minha casa. Tipo, eu assim,
Tipo,
cercando.
vou te mandar
É, me
buscar se
deixa
você não
pra lá.
conseguir vir, né?
Não, eu ia buscar a menina. E aí, no final das contas, acabou que essa revanche não rolou. Ela não veio pro Rio. E eu acabei que eu entrei na minha categoria e ganhei. E foi ótimo, uma experiência
Ganhou?
incrível. Ganhei. Pô,
Pô,
claro, treinando.
aê! Pô, tava mó ansioso aqui pra saber como é que foi a revanche.
Pois é, e a revanche não rolou. Aproveitando seu podcast, Samantha, ainda tô esperando a revanche, hein? Só que agora tá na faixa azul. Cara,
Pô, a Samantha deve estar na faixa azul também já, né, cara?
Espero que sim,
Vamos
espero que sim. Agora é
desenrolar essa
engraçado.
revanche aí então, ó. Samantha,
Cara,
pô.
foi super especial para mim, assim, que há tantos anos trabalhando com esportes e vivendo nesses bastidores, é muito interessante para mim também me colocar nessa posição de atleta, sabe? Então, assim, sentir um pouco dessa adrenalina, dessa experiência, fazer essa inversão de papéis também, até para o meu trabalho. Sou uma contadora de histórias, né, Rafa? Então, assim, para mim também é uma experiência assim que me agrega bastante, assim, me agregou bastante. Agora, real, eu sou competidora, já tô pensando na próxima. Tava até falando disso essa semana.
Que massa, cara, que
Tô louca
massa.
pra contar.
Muito legal. Aí
E
essa
você
foi.
tá, né?
Oi?
Tem que conversar com a Kira. Quando você conversar com a Kira, ela te arruma uma competição. Kira,
Vou arrumar alguma coisa por aqui. Não, mas eu tô organizando já. Eu já tava. É que agora com essa pandemia maluca aqui, meio que parou. Mas eu tinha falado, esse ano eu ia querer competir só pra ver como é que é uma vez, sabe? Assim, falei, eu ia fazer, mas agora a gente nem sabe se vai rolar nada, né? Então tem que ficar na. E eu, porra, não, eu não treino. Cara, eu treinei com o Robson, irmão do Renzo, antes de ontem. Mas eu não tinha treinado. Fazia mais de mês que eu não treinava. Tinha um amigo meu, faixa roxa, que tava vindo aqui em casa. Eu tenho uns tatame na garagem lá. E a gente fez uns treinos. Peguei ele pra caramba e ele parou de vir. Acho que ele ficou meio chateado. Aí eu perdi meu parceiro de treino. Agora a gente tô tentando voltar devagarzinho e tal. Cara, mas dá uma assustada assim ainda, sabe? Nova York tá pegando fogo com esse negócio de corona e tal. Então fica meio cismado. Então...
Aqui eu tô parada total, assim.
É. Tá.
Não tem jeito.
E aí, agora, como é que é? Você trabalha com a produção, você faz conteúdo pro combate, você tem o lance do rodeio também. Você falou que você foi trabalhar com o Professional Bull Riding também, não é isso?
É, muito legal. Então, assim, na verdade é o seguinte, eu tenho uma produtora, então eu produzo conteúdo. Então, assim, na verdade o que aconteceu? O mercado de MMA deu uma esfriada no Brasil. É, que eu não sei o quanto que você sente isso.
Eu sinto
como
muito.
Como você mora em Nova York, como você está baseado em Nova York, tipo, o mercado de MMA nunca... Eu acho que, não sei se ele cresceu ou se, enfim, manteve nos Estados Unidos, como é que tá aí?
Aqui tá legal, cara, aqui tá bem legal, mas no Brasil a gente percebe, eu falei bastante disso com vários convidados, cara. A gente gosta de quem tá ganhando, né? Acho que essa falta de ter os campeões dominantes que a gente tinha antes deu uma mornada boa no MMA,
né? Isso é cultural, né? Isso é cultural. A gente fala que o brasileiro, ele não segue o esporte. O brasileiro, ele segue o ídolo. É. Então, a gente tem vários exemplos ali, como, assim, o grande momento da Fórmula 1 no Brasil foi com o Ayrton Senna.
Isso.
O tênis foi com o Guga. Então, assim, a gente precisa realmente dos ídolos aqui. E o brasileiro... brasileiro, assim, é uma audiência, um público, um fã muito particular, que ele, assim, ele é muito apaixonado pelo esporte, um dos mais apaixonados do mundo, e é um público, é um fã ali muito difícil também, né, que enquanto o cara tá no auge, ele tá idolatrando, agora na hora que perde também, eles são muito duros,
terríveis, então, porra.
Então, assim, é complicado você lidar com esse cenário, lidar com esse ambiente. E aí eu acho que também vem muito da questão cultural, que eu estava falando. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem o esporte é visto de uma maneira diferente, né? Então, acho que os fãs, eles apoiam muito o atleta, independente do período da carreira que ele esteja. Se ele,
cara,
está
você
no
sabe
auge,
o que eu acho aqui? Eu acho que o pessoal apoia o esporte, não necessariamente o time ou o atleta.
Mas assim, eles não rechaçam, né?
Não, de forma alguma, mas eles não têm um cara em específico que eles seguem. Eles, vamos supor assim, os caras gostam do UFC, entendeu? Vão lá e assistem. Ah, é futebol americano. O cara tem o time dele, mas o time dele perdeu, ele continua assistindo até o final. É a mesma coisa com basquete, com beisebol. Os caras assistem porque gostam do... A gente não tem isso aí, né? A gente quer ver aquele cara nosso ganhando. Se o cara perdeu...
No Brasil... Isso só acontece com o futebol.
De assistir qualquer jogo?
Eu acho que assim, no futebol, o fã, ele veste a camisa, né?
Uhum.
Tipo, ele vai, enfim, parar de assistir nada. O cara que é fã de futebol mexe diferente, eu acho. Mas assim, os outros esportes todos, eu acho que ele realmente precisa do ídolo. Então é muito cultural. Então assim, é bem complicado trabalhar isso tudo. E fora também, assim, a falta de incentivo é muito complicado, a vida de atleta no Brasil,
porra,
independente do esporte. A falta de incentivo, a insegurança, né, com patrocínio e todas as dificuldades, assim, é bem complicado.
E influencia tudo, né, cara? Tipo, o Brasil não tem um campeão, tipo, não tem Anderson, Aldo, que atrai a audiência, aí o UFC fala assim, porra, não tá dando grana lá. Aí eles cortam de 12 eventos para 3 ou 10 para 3, eu não lembro. Tinha uma porrada de evento aí e agora tem 2, 3 no ano. Esse ano é capaz de nem ter mais, né? Os caras estão especulando o UFC Rio no final do ano, mas não tem certeza que vai ter, não.
Aí também é um período, mas aí não é nem por causa desse esfriamento do
mercado.
Não,
aí é a situação. Isso, exatamente.
É, a pandemia é um momento muito particular.
É.
Agora. É complexo também. Eu acompanhei muitos momentos do esporte, né? Então, assim, também quando Acho que um dos motivos também é que eu nunca me mudei, nunca precisei me mudar para nenhum outro lugar. Nesse momento até que eu fui para o UFC, em 2010, a gente tinha grandes ídolos ainda morando e treinando no Brasil. Assim, o Anderson Silva fazia os camps dele no Rio de Janeiro, da XG. Depois teve um tempo que ele foi fazer os camps em São Paulo. Então a gente tinha. Os nossos ídolos estavam aqui, então era também mais fácil de trabalhar a imagem, de levar. Enfim, eram muito mais acessíveis, né? É complexo, bem
Eu
complicado.
falei bastante disso também em relação à Amanda Nunes, né? Eu falei com o Conan, inclusive, tem um podcast que a gente gravou junto, e a gente tava falando, pô, quando é que a gente vai chegar num ponto, porque a gente fala, ah, o Brasil não tem nenhum campeão dominante, e a gente automaticamente não inclui a Amanda nessa história, né? Eu sempre tento arrastar, porque na cabeça a gente pensa em homem, na hora ali, né, cara? E a Amanda tá lá, e eu falo, porra, Conan, como é que você vê isso? Você acha que é do nosso Brasil mesmo, né? Não dá muito valor porque é mulher, e aí ela não gosta muito da exposição, e aí o UFC não quer botar muita grana em cima para promover, porque não vai dar o retorno que era para dar. Fica uma bola de neve ruim, né? Como é que você vê essa história da Amanda, que falou que vai aposentar agora. De repente ela falou que nem volta mais para lutar, o que eu espero que não,
Então,
mas
eu penso diferente do que você está falando, na verdade. Eu penso diferente pelo seguinte: não basta ser campeão. O campeão não necessariamente é ídolo, entendeu? Eu acho que assim, um ídolo ele é mais do que um campeão. Ele tem que arrastar a galera mesmo. Tem que, enfim, tá fazendo um trabalho ali de mídia, de marketing para atrair as pessoas. Acho que assim, um ídolo ele enche uma arena, né? Então, assim, a gente teve muitos campeões brasileiros e que não necessariamente encheriam uma arena ali sozinho, não tem essa força para puxar um card completamente. Eu acho que assim, e também falando, né, que vou até dividir o seu comentário em dois, assim, falando das mulheres especificamente, cara, a Amanda Nunes é incrível, impressionante. Assim como a Chrissy Borg também. Eu acho que ela foi muito dominante durante, poxa, toda a carreira
Todo,
dela.
né?
Toda a carreira dela no MMA. Eu acho assim, a derrota não muda, né? Tudo que ela construiu, tudo que ela lutou ali pelo esporte. Então, assim, quando eu entrei no mundo das lutas, eu via muito poucas mulheres no esporte. E quando eu entrei no UFC, eu lembro que uma das minhas primeiras entrevistas foi com o Lorenzo Fertitta. E eu perguntei justamente isso. Eu falei assim, poxa. A gente tem tantas mulheres boas lutando do mundo, por que que não tem uma divisão feminina dentro do UFC? E naquele momento ele falou para mim, olha, a gente nunca vai ter mulher dentro do UFC.
Meio que o
Ele vai ser
Dana
mais feminina
White
do que
falou
mulher.
uma dessa também, lembra? Tipo, só
Quem me falou isso
morto.
foi o Lorenzo. Acho que o discurso era alinhado,
Era
né? Tanto
exato, exato.
curso. Então, assim, foi até um pouquinho antes de eu entrar no UFC, essa entrevista. E aí. Ele falou para mim que ele admirava as mulheres, assim, ele é super respeitoso, enfim, super. Ele é um gentleman.
Sim.
E ele falou de uma forma muito delicada, mas falou, entendeu? Olha, mulher não vão existir mulheres dentro do UFC e tudo mais. E eu respondendo, pô, gente, tem tantas mulheres boas no mundo. E ele falou que para mim que não tinham mulheres boas o suficiente e isso não atrairia audiência, basicamente isso. Então,
Cara,
assim, as mulheres. E aí, logo depois. Alguns anos depois chegou Ronda Rousey mudando a história do
fez todo
esporte.
mundo morder a
Realmente,
língua, né?
ela foi um divisor de águas dentro da organização. Ela realmente é um grande ícone, assim, do MMA feminino dentro do UFC, porque eu acho que assim foi um conjunto de coisas, né? Ela, uma grande campeã, uma atleta olímpica, bonita, carismática e que ganhou, a audiência. Então, assim. Foi, cara, um golaço.
Ah,
Ela
boa.
chegou com o pé na porta e fazendo lutas principais e sendo recordista naquele momento ali de pay-per-view. Então, assim, cara, ela mudou completamente o olhar, né, para as mulheres. Só que, assim, as mulheres, cara, enfrentam muitas barreiras, assim, até hoje, assim, pô, preconceito, é um preconceito que começa dentro da família. A própria Kira. Sofreu exame de casa assim, tipo, né? Ela já me contou essa história tantas vezes, de tipo, sempre teve o apoio para treinar, mas não para lutar quando ela resolveu de fato ser lutadora. Cláudia Gadelha, essa é a história da maioria das mulheres, entendeu? Então, assim, é uma luta que começa dentro da família, ali com os amigos, assim, é muito complicado,
A Claudinha
sabe?
teve, a Claudinha passou um perrengue feio também, né, com o apoio da família. Eu vi uma história dela, alguma coisa ela contando que ela.
Na verdade, esse é o cenário de praticamente todas
Verdade, verdade.
mulheres, ainda mais assim, estão num esporte super masculino, tradicionalmente masculino, e que é muito complicado. Então, assim, isso influencia em tudo. Então, é ali no. Começa, né, começa dentro da família, depois com os patrocinadores. Aí também tem a questão, até no jiu-jitsu também, que a gente fala muito da bolsa, né? Por que que a bolsa é diferente, para os homens e para as mulheres? Essa também é uma briga das mulheres. Então, assim, é muito complexo.
É verdade, é verdade. É verdade. E o MMA feminino cresceu muito, igual você falou pela Ronda, mas agora falta. Eu concordo 100% com o que você falou, que o campeão não necessariamente é o ídolo do povo, né? Porque o cara, ele precisa ter aquele carisma, aquela vontade de querer agradar, e eu acho que.
E não é nem só questão de carisma, assim, que muitos têm. Só que assim, também tem que trabalhar, tem que ter um respaldo, ele tem que ter uma equipe por trás, entendeu? Então tem que
Isso.
trabalhar o marketing, tem que trabalhar a imagem do atleta, porque assim, muitos, eu acho que todo mundo pode ser trabalhado e todos têm características muito bacanas, assim. Então, poxa, eu conheci todos eles. Eu acho que também assim, é isso, tem que trabalhar a pessoa
E
bastante.
sem querer te botar no corner aí, o que você acha que falta pra Amanda ser essa pessoa? Eu, particularmente, acho que falta. Dela, a iniciativa de querer se aproximar mais, de querer falar mais, e ela é conhecida por não gostar de dar entrevista, não querer aparecer, fica mais na dela, tal. Isso acaba prejudicando também, né? Porque depois você tenta
Cara,
construir
assim,
um
olha,
ídolo e não rola o interesse, né?
quando a Amanda entrou no UFC, eu fiz uma entrevista maravilhosa com ela. A Amanda é uma querida. Assim, eu entendo, assim, o que eu tô falando, na verdade, é de uma. Eu tô generalizando muito, tá, pra você, Rafa, porque eu
Claro.
acho também, assim, a gente tem que respeitar também a característica de cada um. Não dá pra achar que tem uma fórmula perfeita que todo mundo tem que seguir aquele modelo ali. Sei lá, o Chael Sonnen. Pô, daquele jeito dele lá, falastrão, super polêmico, ele criou um personagem que deu muito certo para ele.
Sim.
Colocou ele ali em disputas de título que de outra maneira ele não chegaria nunca. Fala
Verdade.
sério.
Pô, jamais.
Ele foi disputar a cinturão falando. Então, assim, mas
É.
aquele. Não dá pra galera querer repetir a fórmula de outras pessoas. Eu acho que é uma coisa muito característica. Eu acho que também tem que respeitar o atleta, assim, porque isso é muito de cada um, é muita decisão de cada um, porque assim, o treino é tão duro. Essa trajetória, essa jornada do atleta, principalmente do MMA, né? O atleta brasileiro, vou falar aqui do Brasil
Sim.
especificamente. A jornada é tão dura, é tão difícil tudo, construir tudo, e o patrocínio, e o dia a dia, e conciliar treino com trabalho. É tão complicado isso
Verdade.
tudo. Então, cara, é muito complicado falar, não, ó, você tem que fazer isso, você tem que construir um personagem. Então, assim, acho que é também respeitar a característica de cada um.
É, e acaba dando certo, me contradizendo, por exemplo, o Aldo, que também é um cara que não curte exposição e não dá entrevista, e é um ídolo máximo, né? Então, essas coisas meio que acontecem, então, né? Não tem uma fórmula mágica, né?
É muito complicado, entendeu? E às vezes a pessoa ele tá num período, enfim, numa situação familiar que a gente não sabe, ou então tá num período de camp muito pesado e passando por situações que a gente não sabe, e aí como é que você interfere? Não, tem que dar uma entrevista agora. Pô, não tem, cada um sabe de como é que quer fazer essa história, como é que quer construir essa história, entendeu?
Verdade.
Então, assim, cada um tem uma característica muito específica. Agora, comentando assim, né, um ponto que eu acho assim da Amanda e de outros atletas brasileiros, eu acho que o fato de estarem nos Estados Unidos e de morarem fora do Brasil é muito complicado também para você trabalhar essa imagem no Brasil,
Entendi.
porque assim, o que que é? Como é que você bomba, né, principalmente essa esse as personalidades da luta, levando nos programas de entrevistas e tal. Então, assim, eu acho que quando tá aqui é muito mais fácil, né, de fazer trabalho.
É verdade, faz todo sentido.
Então, assim, acho que também morar fora, a galera toda morando fora, que é óbvio, que dá para entender. Tá morando fora por estrutura, por treino, enfim. Sem julgar, eu acho que realmente é uma decisão acertada, mas é complicado.
É, com certeza, com certeza. Cara, e a gente tem a chance de ter. É, pô, agora menos, porque o Durinho acabou. Tá, o Durinho testou positivo, não vai lutar sábado, né? A gente tá gravando isso aqui dia 8 de julho. Eu vou colocar no ar, sem ser essa próxima semana, na outra. Antes do UFC do dia 25, que luta Verdun, luta o Alex Oliveira, o Minotauro. Contra o Shogun e o Robert Whittaker contra o Darren Till. Então esse episódio vai no ar antes daquele evento. Provavelmente na sexta-feira antes. Aí eu quero que você faça os seus picks pra gente antes da gente encerrar. Mas, cara, a gente tem uma chance de ter o Aldo luta agora, esse fim de semana, pelo cinturão. Ia ter o Durinho, aí tem o Daiko, Deus da Guerra, que vai disputar o cinturão. A gente corre, tem a grande possibilidade de acabar o ano aí, de repente, até se o Durinho lutar de novo com quatro campeões, né, cara? E aí com a Amanda, cinco. Já pensou? Muda tudo. O ano que vem você vai tá contratando gente, vamos fazer conteúdo. Paula Sack Corporation.
Pois é, pô, já estamos todos na torcida, assim. Eu acho que o mais incrível do MMA é justamente isso, a imprevisibilidade, né? O MMA é o esporte mais incrível do mundo, porque ele junta pelo menos quatro modalidades de base, e a gente acompanha, assim, cara. É difícil você ver alguém que acompanha o esporte que não seja apaixonado,
É
né?
verdade.
Realmente é muito empolgante e tudo pode acontecer, né? Então, mas assim, a gente tem grandes nomes. Eu acredito muito. Pô, eu sou fã do Aldo, acompanho a carreira dele há tantos anos. Já fiz tantas matérias incríveis com ele.
Também,
Vem
cara.
cá, meu filho tá gritando pra caramba aqui, dá pra ouvir?
Dá pra ouvir,
Ele
mas tá de boa.
tá
Escuta,
na quarentena, meu filho ainda não gira.
quarentena mode é normal. A minha filha não abriu a porta ali ainda. Ela abre e fala assim, Daddy. Aí eu falo assim. Não, ela, ok, sorry. Aí ela já dá um tchauzinho,
Aparece
ah,
aí.
lógico. Não, não, tem vários que ela só bota carinha na porta ali, ela vai e bota carinha. É muito engraçado. Sem crise. Vamos nessa.
Aí, enfim, o Aldo é incrível, esse super campeão. O Durinho tá numa fase impressionante. Eu tenho certeza que ele vai ser o próximo campeão do UFC,
Pois
assim.
é, loucura, né,
É
cara?
toda dele. Bom, e falando desse evento do dia 25 de julho, que o podcast saindo no ar um pouquinho antes,
É,
quem que você
vamos.
queria
Ó,
saber as apostas?
vamos fazer os picks. O que você acha?
Manda aí.
Não precisa, não é igual a futebol. A gente pode escolher numa boa, né? Sim.
Sim, como assim? Como é que é o futebol? Eu nem sei como é que
Não,
era
porque tem gente
futebol.
que não
Eu
gosta, né?
também
Tem cara que não gosta.
sabe.
Tem cara que não gosta de falar o time ou o atleta. Fala, não, não vou escolher. Não vou escolher, não, porque
Não,
eu.
assim, entre brasileiros, assim, é complicado. Até porque
Ah.
tipo, eu conheço o Minotauro e o Shogun há muitos anos, acompanho a trajetória deles. E, cara, eu sou fã do esporte também. Sou fã dos dois. Inclusive, pô, a primeira luta do Minotauro e do Shogun no Pride foi uma
Nossa,
luta
cara,
épica,
que
uma
isso?
das minhas lutas preferidas, com certeza, de muitos fãs do MMA pelo mundo. A segunda luta, o segundo combate que eles fizeram, que já foi no UFC, foi uma decisão super polêmica na época, né?
Verdade.
Foi uma luta que terminou por decisão dividida e que o Shogun levou a vitória, e muita gente naquele momento também viu a vitória do Minotauro, assim. Na verdade, aquela luta foi muito difícil de julgar.
É.
Ninguém queria estar na posição do árbitro naquele
Verdade,
combate.
verdade.
E essa terceira luta vai ser muito especial, essa trilogia, até porque o Minotauro já anunciou a aposentadoria.
Aham.
Então, assim, a última luta da carreira do Minotauro, que está completando 19 anos de carreira. Então, assim, vai ser uma luta ali muito especial, muito emocionante.
Você fez uma live com o Minotauro, né? Tá disponível ainda ou acabou? Você deixou só
Não,
24 horas no ar?
tá no Instagram do Minotauro.
Ah, tá no Instagram dele a live?
É que na verdade é o seguinte, ele tá comemorando 19 anos de carreira. E ele tá indo para essa trilogia com o Shogun, e ele organizou lá uma trilogia de lives também, com
Ah.
alguns jornalistas que acompanharam a trajetória dele.
Que
Então,
massa.
primeira live foi com Marcelo Alonso, que é super fera. É, a segunda live foi comigo. E a
Que é
próxima
super
live.
fera também.
E a próxima live vai ser com o Morata,
Não
que
conheço.
é o ele foi jornalista da Folha de São Paulo, acho que ele está no Yahoo, ele fez parte também da biografia do Anderson, super
Que legal.
conceituado. E
Legal.
aí a gente está fazendo essa trilogia para a luta do Minotouro, para comemorar os 19 anos de carreira. Gente, confiram lá minha live, tá super bacana.
Pô, é verdade, tá no Instagram do Minotouro, então eu vou colocar o link aqui ou aqui, eu não sei, eu não, esse lance de
Só
youtuber
aprendi a fazer
comigo
live
não
agora.
funciona ainda, aqui, aí eu vejo, falo, ó, clica aqui, aí sai embaixo, é uma bagunça. Ó, então
Esse
vamos,
negócio de engraçado.
ó,
Oi.
vamos dar uma olhada, então, no card principal do dia 25, lembrando que no preliminar tem a luta da Beth Correia, ela luta no card preliminar daquele do dia 25 também. Começa com Danny Roberts contra
Ah, você
Nico.
vai fazer o card inteiro?
Não, a gente só olha aqui, eu só vou falar, são cinco lutas.
Ah.
Eu vou falar os nomes aqui, ó, vai ser uns picks meio óbvios aqui, ó. Fabrício Werdum contra Alexander Gustafsson. Quem que você escolhe para ganhar?
Você acha isso óbvio? O que que você acha?
Eu vou de Werdum 1000%, finalização no primeiro round. Que você
É, eu vou
acha?
de Verdun. Não, eu vou de Verdun também. Eu acho o Verdun incrível, mas acho o Gustavson muito duro
Vai
também.
ser duríssimo, eu também acho. Eu também acho. Só que o Gustafsson tá subindo de peso,
É,
né, cara?
subiu peso, assim, é.
Vamos ver como é que é. Eu acho que o Werdum fez aquela luta dele na Flórida, depois de 2 anos e pouco sem lutar, e não foi, morreu no gás. Eu falei com ele e com o Rafael Cordeiro, falar que a preparação foi errada, tal, morreu no gás ali, treinou errado. Ele foi pra montanha, foi no começo da pandemia, ele não conseguiu treinar direito, ele foi pra. Como é que chama lá na Califórnia? Bear Mountain? Não é Bear Mountain, é Big Bear. Big Bear, que o pessoal vai esquiar e tal. O Werdum tem uma casa lá e ele foi. Não sei quantos mil metros acima do nível do mar. E de lá ele foi direto pra Flórida. Não rolou uma adaptação. Foi meio isso que eles acharam que foi o que causou
Né, no quem?
isso. Então eu acho que o Werdum vem bem. O Dana White não ajudou nenhum dos dois há umas 2 semanas atrás, quando ele falou que quem perder essa luta não fica no UFC, né? Tipo, porra. Foi uma
Ele
coisa.
falou isso.
Falou isso. Foi, pô, perdeu. Eu sou fã do cara, mas perdeu uma oportunidade de ficar quieto ali, né? Porra, não precisava. Aí tem Alex.
Ele faz uma polemizada, né? Eu não acredito, sinceramente.
Pois é, ele fala, ah, o Werdum já tá com mais idade, o Gustafsson já aposentou 3 vezes, o Gustafsson parece aquele bebê chorão, né? Perde e fala, ah, não quero mais brincar, tira a luva, agradece e vai embora. Fala, aposentei. Aí, primeira oportunidade que dá, acho que a hora que acaba o dinheiro, ele volta. Não dá pra explicar, né?
Esse negócio de aposentadoria no MMA, gente, sério, é complicado, né? Porque assim, eu já vi tanta gente aposentar e desaposentar nesse tempo que.
Pois é. A luta do Minotauro, do Minotouro contra o Shogun. O que você acha? Sabe, eu acho o seguinte, eu acho que ali os dois aposentam depois da luta. O Minotouro já anunciou a aposentadoria e eu acho que o Shogun, né? Eu falo Shogun porque eles falam Shogun, que é o Shogun, eu acho que o Shogun aposenta também depois dessa luta, independente de derrota ou vitória. Eu acho que ele vai ser o momento certo para ele. Ele já falou também, né, cara? Ele tá meio sem vontade, tá cumprindo contrato e tal. Então ele tá. Já fez demais pelo esporte também, né, cara? Não dá pra reclamar, né?
São dois ídolos do MMA e eu acho que eu, enfim, eu até comentei isso na live do Minotouro, assim, uma coisa muito curiosa do esporte. Eu acho essa questão da aposentadoria a primeira coisa. Eu acho que essa questão da aposentadoria é muito particular. Eu acho que, de fato, quem decide o momento de se aposentar, independente, assim, ou de idade, ou de qualquer coisa, é o atleta. E que eu trouxe até na live, né, do Minotouro, que eu vou repetir aqui para você, é uma coisa muito curiosa. Do MMA, especificamente. É como é que, apesar de ser um esporte de combate tão contundente, né, que volta e meia os atletas estão lesionados e tudo mais, é um esporte que proporciona vida longa dentro do ringue e dentro do octógono. Então a gente viu grandes nomes, do MMA lutarem com mais de 45, 47 anos.
Sim.
O Dan Severn, que fez a última luta dele com mais de 50 anos, se aposentando com vitória. Teve o Dan Henderson também, que lutou, sei lá, até os 46
O
anos.
Randy Couture.
O Randy Couture, que se aposentou com 47 anos,
Ah.
enfrentando batida.
Pois
Pô, depois
é.
no campeão. Então, assim, é muito curioso isso, né? Como é que outros esportes aposentam os atletas na faixa de 30 e poucos anos e o MMA tem essa vida
Verdade.
longa, hein?
Cara, é jogador de futebol, 35, o cara tá velho já, né? Os caras falam, já tá.
Futebol, enfim, tênis, vários outros
É,
esportes. E o
verdade.
MMA não, o MMA a galera segue lutando em alto rendimento, claro, né? Tipo assim, se o corpo vai perdendo velocidade, mas ele também tem a experiência. Então, a gente também já viu muitos combates assim, né? Quando era um lutador muito mais experiente contra, de repente, o ímpeto e a velocidade de um novato. Tudo pode acontecer. Isso que é o incrível do
É
esporte.
verdade, é imprevisível demais. E
É, assim, acho que também é uma grande dificuldade para esses atletas, assim, também, que é uma coisa, assim, que me deixa muito curiosa, assim, como manter o treino em alto rendimento e a motivação, né, sempre para estar
pois é.
os melhores do mundo e no UFC, que é onde todos querem chegar, não é nem um pouco fácil, né?
É verdade, é o que eu falo do Aldo.
Topo.
É, eu falo isso do Aldo, cara, que a galera fala, o que que aconteceu com o Aldo, né? Eu falo, ah, cara, eu acho que o Aldo perdeu o tesão. Falo, ah, acho que depois daquela derrota dele pro McGregor, ele tentou batalhar uma revanche, porque aquilo foi porra, 30 segundos não é uma luta, né, cara? Foi um lapso. Pegou ali. O Joe Rogan tem uma frase que ele fala que é sensacional. Ele fala assim: o MMA é tão imprevisível, que se você faz um zigue e tinha que ter feito um zague, a luta acaba. Não, 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 não tem essa. Pode ter o preparo que for, entendeu? E é isso que a gente gosta. Você tem o teu favorito, mas tudo pode acontecer, né, cara? E aquela luta do Aldo com o McGregor, eu acho que foi muito disso. E o Aldo, pô, com uma raiva do cara, né, cara? Deixou ficar cego ali e tentou batalhar uma revanche, não rolou. Eu acho que ele meio que se desiludiu um pouco depois daquilo lá, sabe? Falou, ah, perdeu a graça um pouco para ele. E eu tava apostando tanto nessa luta dele com o Cerrudo em São Paulo, que eu falei, cara, é a chance do Aldo, né, cara? A gente vai ver o Aldo voltar. Pô, vai estar tá motivado, vai estar tá animado, a chance dele é ótima e vai lutar em casa. E aí perderam, pô, eu tô felizão que deram a oportunidade de novo contra o Petr Yan. Que eu acho uma luta muito mais dura pro Aldo do que o próprio Cerrudo, mas a oportunidade tá ali agora. Vamos
Pois
torcer
é,
para dar
e
certo.
uma disputa mais do que merecida pela trajetória do Aldo. Eu
Com
acho que o Aldo
certeza.
merecia muito ter tido essa revanche, né, também.
Com certeza, com certeza.
Comentou, e ele tem uma trajetória brilhante, assim, de vitórias, a história dele de vida é incrível. O Aldo é um grande campeão.
É verdade. Paulinha, vamos nessa? Vou deixar você ir também. Tá com um filho pequeno aí, eu já tomei um tempão seu.
No fim, destruindo a casa, né? Tipo aqui. Gente,
O
é
importante é que o
radical.
estúdio aí atrás tá legal.
Não, o sete está de pé. O sete está de pé. Cara, criança na quarentena é selvagem.
É complicado.
Rafa, foi muito legal bater esse papo com você. Obrigada pelo convite, adorei.
Obrigado
E
você,
é
pô.
isso.
Vamos mantendo contato, então, de repente, daqui a um tempo a gente faz um outro, fechou?
Fechou.
Então, beleza.
Ó, sucesso para você e valeu para toda a galera que está assistindo e escutando a gente também. Até
Valeu.
as próximas. Beijo.
Beijo, Paulinha. Obrigado.